O deputado Cabo Sabino, do PR do Ceará, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, está lá no Cearazinho Rai, está lá em Juazeiro do Norte, porque vai realizar uma audiência pública sobre o impacto da reforma da Previdência na vida das pessoas com deficiência.
A proposta do Executivo altera as regras do benefício da prestação continuada, que é um direito assistencial pago às pessoas com deficiência que têm baixíssima renda, de até um quarto do salário mínimo.
Bom,
a reforma, né, ela aumenta essa idade de acesso ao benefício de 65 para 70 anos e desvincula o seu valor do salário mínimo.
Dicas de passagem, esse assunto, né, o BPC, o benefício de prestação continuada para deficientes, é uma das principais polêmicas. E o governo, inclusive, já sinalizou com recuo naquela entrevista coletiva que deu ontem sobre as mudanças que fará para tornar a reforma mais palatável ao conjunto da casa e poder ser aprovada. Bom, o deputado Cabo Sabino está na ponta da linha. Muito bom dia, deputado. Muito obrigado por nos atender. O senhor viu que eu já tenho uma relação afetiva com o Ceará, quando chamei de Cearazinho Rei, né? A família daí.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Isabel. Satisfação imensa estar mais uma vez com vocês aqui na nossa Rádio Câmara. Olha, o Ceará abraça todo mundo e nós que saímos dele e vamos para outro lugar, sempre voltamos, viu, Lincoln? Esse amor não se acaba, não.
Pois é, escapuliu aqui o jeito carinhoso de se referir. Mas vamos lá, deputado. Eu começo perguntando se o senhor ficou animado com a sinalização que o governo deu ontem em relação a esse assunto, porque o governo estava, em boa medida, fincando o pé, considerando um dos assuntos assim, mais importantes, e agora deu uma sinalização de que pode mudar. Como é que o senhor avaliou?
Olha, eu vejo de uma maneira positiva, né? Eu acho que todo... Sempre que o Executivo ou mesmo o Legislativo caminha para um diálogo, para um consenso, é sinal de avanço. Né? Nós vivemos numa casa onde é uma casa de acordo. Então, o governo ouvir o Legislativo, nós estamos nas ruas ouvindo o povo, o clamor das pessoas, e ele caminha para um... Ele fez uma sinalização muito positiva. Contudo, a pessoa com deficiência não vai ser atingida pela reforma da Previdência apenas pelo BPC, que é o artigo 203 da Constituição Federal. Uhum. Mas a reforma está mudando também o artigo 201, que cria critérios para a pessoa deficiente que contribui com a Previdência Social. Nós vamos precisar tratar disso com o deputado Arthur Maia, relator da PEC, para vermos o menor impacto possível, ou se não tem esse impacto da reforma para essa categoria, porque a pessoa com deficiência, a que tem condição de trabalhar, ela já comete um esforço muito grande para a luta laboral do seu dia a dia, exatamente devido à deficiência que tem. A demais parte do órgão do corpo tem que trabalhar pelo outro órgão que é deficiente. Então, e a estimativa de vida da pessoa com deficiência, ela é em média 55 anos, então ela não pode ser taxada como os outros trabalhadores que tem uma vida cotidiana normal.
Fora as dificuldades de empregabilidade, que infelizmente a nossa lei de cotas não é respeitada também, né, deputado?
Ah, também não é. E isso nós temos que trabalhar forte, inclusive na comissão. Algumas empresas também têm dificuldade, não porque não queiram cumprir a lei, mas para se adequar, por exemplo, empresas de transportes, de cargas, empresas de ônibus, que muitas das vezes... A maioria do seu público é motorista, dos seus funcionários são motoristas, então fica difícil de cumprir a lei. Uma empresa grande que tem 300 motoristas e tem apenas 10 pessoas no administrativo, então isso dá uma certa dificuldade, mas nós vamos adequar e trabalhar para garantir sempre que a pessoa com deficiência tenha suas cotas e seus direitos respeitados e garantidos.
Agora, essa mudança vai afetar muita gente, né? Se o texto não for mudado. São quase 4 milhões de pessoas que recebem esse benefício de prestação continuada. Eu gostaria de saber do senhor qual a estratégia da comissão para evitar que essas alterações no sistema previdenciário atinjam essas pessoas com deficiência, deputado Cabo Sabino.
Olha, Isabel, o BPC, ele além de atingir a pessoa com deficiência, ele atinge aquela pessoa idosa. aquela pessoa que não tem condição de sustentar seu próprio sustento e que durante sua vida inteira ele nunca conseguiu se fixar numa profissão ou ter uma atividade laboral registrada, ou seja, ele nunca contribuiu com a Previdência, não porque não queira, mas porque o mercado de trabalho não o absorveu. Nós temos 1% da população com mais de 65 anos como pedinte nas ruas, isso é um dado muito importante. Então, em qualquer estado brasileiro, as pessoas que estão nos ouvindo vão mentalizar isso. As pessoas que estão pedindo nos semáforos, nas ruas, apenas 1% tem mais de 65 anos. Se a reforma da Previdência passasse como está posta, em 10 anos nós teríamos aí um acréscimo de 50% das pessoas com mais de 65 anos sendo pedintes nas ruas do Brasil. Então, esse é um dado que nós vamos levar, inclusive, para que a comissão vai levar, e nós já solicitamos uma reunião do deputado Arthur Maia, relator da PEC, exclusivo com os deputados da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, para mostrarmos a ele que essas pessoas não é um mérito, não é uma dádiva, não é uma questão apenas de justiça, mas é, acima de tudo, uma questão de humanidade, de necessidade. Não apenas para ela, mas para as famílias, porque quem cuida de uma pessoa com deficiência que recebe o BPC é porque essa pessoa, ela não tem, nem sua família tem condições de prover meios próprios e tem um custo adicional, porque muitas das vezes o pai, a mãe, ou o irmão ou o avô dedica-se exclusivamente para cuidar dessa pessoa. Retirar o benefício ou mudar a regra do benefício para essas pessoas é retirar conquistas e direitos sociais adquiridos ao longo da vida e da história do Brasil.
Deputado Cabo Sabino, uma crítica recorrente que tem sido feita à reforma da Previdência proposta pelo governo é o mínimo de 25 anos de contribuição, isso para todas as pessoas. Comprovar 25 anos de contribuição num país em que tem uma enorme rotatividade, é considerado país, por algumas pesquisas, com a maior rotatividade do mercado de trabalho do mundo, um país que tem uma enorme informalidade, né? Muitas pessoas transitam entre a formalidade e a informalidade durante a sua vida laboral. E me parece que os 25 anos para a pessoa com deficiência podem se tornar ainda mais difíceis. Até porque a idade mínima passa para 55 anos, né? No caso das pessoas com deficiência.
E 25 anos adicionado 1% a cada um ano trabalhado na soma dos 25. Né?
Pois é, isso exige. Então, se já parece, na visão de muitos críticos, um exagero para o conjunto da população, me parece que para o portador de deficiência poderia também ser, esse aspecto também deveria ser mitigado, não?
Olha, não tenha dúvida, isso nós estamos lutando para mudar, porque esse 25 anos vai representar 25%, os 55 anos vão representar 51% do direito da aposentadoria que ele teria de forma integral. Uhum. Alguém que trabalha que é 10 mil reais, ele vai ter, depois de 55 anos, se ele pedir voluntariamente, a mesma pessoa com deficiência, ele teria ali 51% garantido daqueles 10 mil, mas com 25 anos de laboral, ele teria mais 25%, ou seja, ele teria apenas 76% do valor total da sua aposentadoria, não representaria a sua aposentadoria na totalidade. Para que ele pudesse atingir, ele teria que trabalhar mais 24 anos, somando aí 49 anos de laboral para poder ter 100% da sua aposentadoria. Então, isso não é justo, nem para a pessoa com deficiência, muito menos para a pessoa com deficiência, nem com as pessoas do Brasil que trabalham. Nós vivemos num país de dissonâncias sociais, de diversos tipos de pessoas, de modalidade, de estilo de vida diferente, uns trabalham, mas não tem um local digno para morar, para viver, não temos plano de saúde. Então, nós temos ainda uma questão social muito forte no Brasil. Então, eu espero sim que possa se mudar essa regra, principalmente dessa questão do tempo mínimo de contribuição para 25 anos, para se aposentar com 76%. Eu espero que haja mudança nisso, nós temos trabalhado nisso. E eu acredito na sensibilidade e na prudência, tanto do relator quanto do presidente da República.
Quer dizer, um outro problema sério aí é que o Executivo está estudando desvincular o valor do benefício ao salário mínimo, né? Como está previsto na proposta inicial. O senhor acha que isso pode ser mudado? Esse benefício é a única fonte de renda para tantas pessoas, né, deputado Cabo Sabino? Você acha que é possível mudar essa proposta?
Isabel, eu acredito que sim, porque quando você desvincula do salário mínimo, você desvincula de um ganho real. Pelo menos é o que tem acontecido até agora com o salário mínimo. É você, de repente, deixar com que pessoas que vivem num estado crítico de pobreza, adicionada a uma doença, né, uma deficiência física, ela receber menos do que o menor salário vigente do país. É o que pode acontecer. Então, a inflação vai corroer esse salário. As pessoas precisam de medicamento, precisam de um tratamento específico. É cruel. Eu não tenho outra palavra a definir essa situação, a não ser realmente de crueldade, de maldade, falta de sensibilidade com as pessoas portadoras de deficiência física, com algum tipo de deficiência neste país, bem como com as pessoas idosas. Eu me preocupo também com o idoso, porque vai passar para 70 anos, a regra seria assim, 70 anos, depois de 10 anos da aprovação da PEC, com a progressão do aumento de vida da população, se aumentaria um ano, ou seja, começaria com 70, mas ia 71, 72, 73, ou seja, a expectativa de vida da pessoa com deficiência é 55, então essas pessoas jamais receberiam o BPC.
Tem dois argumentos muito bons que o governo utiliza para essa desvinculação, precisam ser levados em consideração, mas gostaria, mas como o senhor mesmo coloca, da dificuldade que é, a pessoa vai receber aí pela expectativa de vida hoje, ela vai receber quando estiver perto de morrer. Se levar em consideração a expectativa da população mais pobre, que é a que precisa, ela só vai receber depois de morrer, né?
Porque a gente tem evidência e um plano funerário.
Expectativa de vida média está ali nos 76 anos, mas da parte mais pobre está por volta ainda dos 68, e se for 70 não vai dar. Agora, os argumentos, a tese, a teoria que o governo usa, ela é de fato muito racional e muito boa, que é o seguinte: se eu coloco aposentadoria e BPC na mesma idade, por que que o cara vai contribuir? Não vai contribuir, porque vai chegar aos 65, ele vai receber do mesmo jeito, e se eu mantenho vinculado, pior ainda, né? Porque ele vai receber salário mínimo com ou não, contribuindo ou não. E tem uma questão também importante, que é: o governo acaba sendo o maior entrave ao aumento do salário mínimo. Quando ele pensa nos seus custos com o aumento do salário mínimo, ele fala: não, não vamos deixar aumentar muito. E aí, por causa disso, o salário mínimo brasileiro é um dos mais baixos do planeta. Agora, esse problema, que é claro, o diagnóstico do governo está bem feito, não deveria ser resolvido de outra forma, melhorando o salário mínimo e não desvinculando o BPC, que pode acabar caindo, como o senhor mesmo colocou?
Olha, Lincoln, apesar de ser prudente por um lado, eu acho que não é prudente por outro. Porque, primeiro, a pessoa que recebe o BPC não é porque ela teve a opção de contribuir, é porque ela nunca teve, foi a condição e a oportunidade de fazê-lo. Porque nós estamos falando de pessoas, primeiro, com deficiência, que ela não tem condição laboral.
Sim.
Então, ela não pode essa regra ser tratada para ela, porque ela não tem condição de exercer qualquer atividade laboral, porque a sua deficiência não permite.
Uhum.
O segundo ponto são as pessoas que vivem com renda de um quarto de um salário mínimo. Então, são pessoas que não tiveram, são pedintes no meio da rua, são pessoas que vivem no estado de extrema pobreza. E outra coisa, o BPC não tem 13º salário. Ele é um benefício, ele não é uma aposentadoria. Então, o governo também, ele já tem aí um ganho, uma economia do 13º salário dessas pessoas, né? Em sua folha. Então, ele pode, nós poderíamos dizer que 1/12 é a menos para o governo quando se trata dos valores do BPC para sair da sua conta. Então, tem que ver essa questão. Claro que o salário mínimo teria que ser melhorado, eu concordo com você nesse ponto, mas dizer que o BPC, que o cara não vai contribuir porque vai receber do mesmo tanto do salário mínimo, quem pode pagar uma previdência melhor, ele nunca vai trabalhar a vida inteira para se aposentar com um salário mínimo.
Até porque ele vai ter sempre a perspectiva de ganhar um pouco mais e melhorar a sua aposentadoria. Né?
Então, o mínimo, já diz, é o menor dos salários.
Perfeito. Excelentes contra-argumentos aos argumentos que o governo vem repisando aqui, deputado Carlos Sabino. Quero saber se o senhor vai pedir ajuda de Padinciso aí, já que está em Juazeiro do Norte, aproveitando que está em Juazeiro do Norte, nos conte quem são os participantes, além do Padim Padinciso, da audiência pública que ocorre logo mais.
Olha, Juazeiro do Norte hoje é a maior região do estado do Ceará. Eu brinco, mas falo de coração. Acho que Juazeiro não é a capital cearense porque não tem mar. Né? Mas geograficamente está melhor localizado.
Durante um período do ano vira capital cearense, durante as romarias. Né?
Vira
capital do Nordeste, né?
Do Nordeste, é verdade. Só para você ter ideia aqui, bem rápido, o aeroporto de Juazeiro do Norte, em área física, ele tem mais fluxo do que o aeroporto internacional Pinto Martins, a nossa capital.
Mas
vamos lá.
Não sabia.
Se nós pegarmos por área, por metro construído, nós passamos mais gente do que o aeroporto Pinto Martins. Mas vamos lá. Hoje nós vamos ter aqui os conselhos e defesas da pessoa com deficiência, nós vamos ter associações de pessoas com deficiência, nós vamos ter pessoal do Ministério Público, nós vamos ter aqui autoridade do Legislativo, presidente da Câmara Municipal, foi convidado o prefeito da cidade, o ex-deputado Arnon Bezerra, né? E nós vamos fazer um grande debate hoje, sem sombra de dúvida, nós estamos com o técnico da Câmara dos Deputados que está nos acompanhando. Então, eu acredito que hoje a população da região do Cariri, que são 45 municípios, 1,5 milhão de pessoas, eu acredito que hoje será um grande debate, a mídia está cobrindo, está divulgando muito forte o evento aqui. Então, eu acredito que hoje nós vamos também colher mais informações, inclusive sugestões, para que possamos amenizar ou então barrar essas mudanças que a reforma da Previdência tem de causar um grande estrago na vida das pessoas com deficiência e da população brasileira.
Por fim, deputado Cabo Sabino, eu gostaria de uma avaliação sua. Ontem, o Estado de São Paulo trouxe aquela manchete com o placar, né, da reforma, mostrando que por volta de 90 parlamentares apenas de fato declaravam apoio à reforma da Previdência, e assim mesmo quase a totalidade deles com ressalva, enquanto 240 e poucos se manifestavam contra, ainda tinha um número enorme também de indecisos, e o quadro parecia tão ruim que fez o governo se mexer muito rapidamente. Ali, por volta do meio-dia, já tinha coletiva acontecendo, marcada para anunciar essa flexibilização da proposta e autorização do presidente Temer ao relator Arthur Oliveira Maia para negociar o que fosse necessário para garantir a aprovação. Eu pergunto, esse quadro, muito pior do que parecia, assustou o senhor, ou o senhor tinha consciência de que a reforma estava enfrentando, de fato, esse grau de resistência dentro do Congresso?
Olha, quando nós falamos com os nossos pares dentro da Câmara, todo mundo, são raras as pessoas que dizem que é necessário, que votaria. Para mim não foi surpresa. Agora, eu tenho dito também que o governo não tinha começado a trabalhar ainda para aprovar a PEC da reforma da Previdência. O governo, quando começa a trabalhar, ele tem muito mais argumentos, ele tem muito mais do que negociar. Então, eu só espero é que se faça uma reforma da Previdência não pensando numa questão atuarial, não apenas pensando numa questão fiscal, mas que se faça uma reforma da Previdência, se é que é necessário. A população precisa saber, nós estamos caminhando para a sétima reforma da Previdência em 24 anos. Sétima. Então, que se faça uma reforma da Previdência, se há realmente essa necessidade, mas de maneira que nós não venhamos impactar o Brasil num grande caos social. Porque da maneira que aí está, nós viveremos um caos social. Tanto com as pessoas idosas, quanto com a população mais carente. Nós não podemos, o agricultor rural tende a passar por uma situação muito delicada, nós não podemos pegar e avaliar ou comparar o agricultor rural do Nordeste com o agricultor do Sul. No Sul se tem duas colheitas, no Nordeste não tem nem inverno, nós temos quadra chuvosa. Então nós não podemos pegar o clima do Nordeste, o sol, o árido, o quente, e pegar com a região como o Sul. Então, outra coisa, por que não taxa o agronegócio com 2,1% por cima da sua produção? Por que tem que taxar o pequeno agricultor, a agricultura familiar em 2,1% em tudo que produz, e produz para o consumo do Brasil? O agronegócio produz para exportação e é livre do pagamento desses impostos. Então, nós ainda temos muito que discutir sobre reforma da Previdência. Se cobra as grandes empresas que se devem ao Brasil, só de as grandes empresas, 500 maiores, não sou eu que digo, foi o próprio site da Receita que diz, que é 468 bilhões. Mas nós temos ainda de demandas judiciais e administrativas de dívidas à União, no que tange à Previdência Social, nós temos cerca de 2 trilhões de reais, e desses 2 trilhões, 1 trilhão se chama dívida boa, ou seja, que o país tem condição, sim, de cobrar e de receber. E nós temos que dizer ainda que quando veio o que chamaram de grande receita, 10 anos atrás, quando juntaram Receita Federal e Ministério do Trabalho, nós tínhamos 4 mil auditores que auditavam e fiscalizavam a contribuição social previdenciária. Hoje nós temos apenas 400, em 10 anos se reduziu apenas para 10% dos agentes fiscalizadores da contribuição social da Previdência. Então, o que falta também do governo é investir em quem fiscalize. Não é apenas taxando o trabalhador e o servidor. Nós vamos para a sétima reforma, como eu disse, mas as empresas não contribuíram com uma contribuição a mais, somente se pede do trabalhador. O que houve para as empresas, e eu participei disso, é a desoneração, que em vez de pagar 20% em cima da folha, passou para optar por 1%, 1,5%, 2%, no máximo de 2,5% sobre o valor dos seus lucros. E agora vem novamente a oneração. Bem, eu só acho que nós ainda temos muito para discutir de uma maneira técnica, mas também nós não podemos esquecer o lado social e a diversidade que nós temos no nosso Brasil.
Ok. Agradeço muitíssimo mais uma vez, deputado Cabo Sabino, do PR do Ceará, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, conversando conosco sobre os impactos da reforma da Previdência para esse segmento da população. O assunto de uma audiência pública hoje em Juazeiro do Norte, no Ceará. Um ótimo dia, boa audiência pública, bom trabalho, deputado Cabo Sabino.
Obrigado, muito obrigado, Isabel. Sucesso a todos vocês que estão em Brasília e todos ouvindo no Brasil inteiro. Obrigado.